E assim será também, né, os últimos dias. Vocês saberão pelos sinais que se manifestarão na terra. Mas o dia derradeiro, o dia correto, o dia certo, somente o Senhor Deus saberá. E é muito bom isso. É muito bom, irmãos amados, nós entendermos isso, né? Entendermos que será desta forma para que nós não sejamos enganados ou estejamos atemorizados com o fim do mundo. Eu sempre falo, né, que para o crente, para a igreja de Cristo, o fim do mundo, né, a volta de Cristo, será um dia de grande alegria, será um dia de grande prazer, um dia de exaltação, de louvor, né? Um dia, né? É o dia esperado por nós, é o dia que nós esperamos, é o dia que nós desejamos, é o dia que nós buscamos. Este é o grande dia de Deus. E as pessoas têm medo do dia de Deus, né? Este é o grande dia da nossa vida. Este é o grande dia da tua vida. O dia que Jesus Cristo se manifestar novamente. Aonde todo sofrimento acabará. Aonde nós não seremos mais tentados. Aonde nós receberemos definitivamente a recompensa de Deus pelas nossas atitudes que honraram o Senhor neste mundo. Né? E você deve entender isso. Não se deixe iludir. Não se deixe envolver por aquilo que está ao redor de nós, porque o mundo não conhece Deus, não vive Deus. O mundo não conhece a Bíblia. O mundo não entende o Deus Altíssimo, o Deus Tremendo. Estava conversando com o Diácono Leonardo ontem, hoje. Quanta mentira se propaga por aí, até no meio evangélico, irmãos, coisas absurdas, coisas terríveis, coisas que enganam o povo, né? Coisas que levam o povo a uma ilusão terrível. Que não tem nada a ver com a Bíblia, e cada vez nós estamos nos assustando mais. Estamos nos assustando mais com as pessoas que têm enganado e iludido as pessoas. E cada vez mais pessoas estão indo nessa situação, estão se envolvendo nessa situação. Tem uma igreja aí, agora de. Sei lá se ele é colombiano, mexicano, se ele é colombiano. É a igreja do Jesus Homem. Ouviu? Jesus Homem. A igreja que eles tatuam na mão e na testa, o número 666. Tatuam. Eles dizem que o 666, na verdade, é o número de Jesus. É o número da manifestação do poder de Jesus. E um monte de seguidores. Tem um monte de seguidores do mundo, já no mundo inteiro, não é brasileiro, não, mesmo no Brasil agora, já tem um monte de seguidores. Você ouve as pessoas sendo entrevistadas, as pessoas estão ali, né, achando que realmente aquilo é verdade. As pessoas estão lá, eles têm um tatuador lá que fica no fundo da igreja, tem lá, quer ser tatuado, vai lá e ele já.
A marca do diabo. Para vocês verem como que as coisas, né, como que o diabo ilude, engana as pessoas estão deixando se levar por isso. Isso parece absurdo, mas é verdade. Parece absurdo, mas é verdade.
E a gente sempre gosta de lembrar também, irmãos amados, que nós, como Jesus Cristo alertou aqui, devemos estar preparados. Nós citamos aqui, lemos um trechinho, irmãos, de algumas parábolas de Jesus. Lemos a palavra, lemos um trechinho da palavra do servo fiel, lemos um trechinho da palavra, né, das virgens, das 10 virgens. Lemos um trechinho da parábola dos talentos. Lemos um trechinho da parábola do julgamento. E a mensagem de Cristo, nesses textos, irmãos, nessas ilustrações que ele deixou na Bíblia, que deixou escrito para nós, foi sempre a mesma. A vigilância, dizendo, olha, vigiai, olha, coloquem as suas posturas, né? Diante da Bíblia, diante da palavra de Deus, porque todas as palavras, todas as mensagens que seguiram depois da revelação de Cristo, de que o mundo um dia se findaria, ele deixou as mensagens. Olha, preste atenção no céu. Olha, preste atenção nas 10 vidas. Olha, preste atenção, né, na parábola dos talentos.
nas mensagens, cada mensagem dando um alerta, mostrando aquilo que não deveria acontecer com o povo, para que nós sejamos servos fiéis, vigilantes, pessoas que estão ali preparadas para a volta de Cristo, preparadas para a volta do Senhor, que aconteça hoje, que aconteça agora, que aconteça nesse instante, enquanto nós estivermos pregando essa palavra, que aconteça o poder de Deus, que nós sejamos levados para onde nós temos que ir, para a nossa terra. Que exilados nós estamos fora do nosso país. Nós, irmãos, temos que estar apercebidos. Talvez você olhe os sinais que estão ao nosso redor, porque Jesus falou assim: olha, quando vocês ouvirem rumores de guerras, quando vocês virem guerras, quando vocês virem nações contra nações, quando vocês virem fome, miséria, quando vocês virem o amor se esfriando, quando vocês virem, né, pai contra filho, filho contra pai, está muito próximo do fim. Esses são os sinais ditos por Deus. Nós cremos que os sinais estão cada vez mais, nós estamos percebendo a corrupção da palavra. Cada vez mais, irmãos, aquele que foi fiel à palavra, isso que eu vou te dizer. O Brasil é um país privilegiado, onde há liberdade de expressão religiosa. Mas essa liberdade de expressão religiosa, muito em breve, ela será uma liberdade completamente mentirosa, porque nós não vamos mais poder pregar a palavra como ela é, porque a palavra ofenderá, porque a palavra ela dirá que está errado o procedimento, a palavra dirá que não pode ser desta forma, isso não vai ser permitido. Você não vai poder mais dizer que fulano de tal não pode ser isso, não pode ser aquilo. Você não pode mais dizer que tal categoria não pode agir daquela forma, porque sociedade não permite mais isso, né? Porque o ser humano é o que importa, quando na verdade a palavra de Deus é o que importa. Em breve será difícil pregar a palavra. Muito em breve, nós não conseguiremos mais abertamente falar aquilo que é a verdade bíblica, porque os juízes proibirão, né? Porque a lei proibirá, né? Porque as pessoas serão presas por causa da discriminação, sendo que é a pura palavra de Deus. Você, esteja atento a isso, observando aquilo que está acontecendo ao teu redor, porque a Bíblia diz, o Senhor disse, virá como ladrão, o Senhor virá como ladrão, porque se o pai de família soubesse, todo ladrão tentaria entrar, ele estaria atento, vigilante, né? Mas como ele não sabe, ele tem que estar todo o tempo atento e todo o tempo vigilante, para que o ladrão não entre, para que o ladrão não entre. Lembrando você, alguns serão privilegiados aqui, alguns serão privilegiados nesta igreja, provavelmente, se não demorar muito a volta de Cristo, né, porque nós já temos certa idade, mas alguns serão privilegiados e serão arrebatados, levados ao céu, levados até a presença de Deus, porque, como você sabe, é um engano aquele que fala que Jesus Cristo vai ficar na terra novamente. A Bíblia diz que o Senhor virá sobre as nuvens e as trombetas tocarão, e nós seremos arrebatados, levados da presença de Deus nas nuvens, para nos achegarmos a Ele. Mas alguns, esse grande dia, o dia de encontro com Cristo, não será o arrebatamento, não será o dia da sua morte. Eu sempre falo, né? Quem sabe o dia que vai morrer? Ninguém sabe. Por isso a nossa vigilância é importante. Independentemente de você acreditar que Deus vai demorar, Jesus vai demorar ainda 10 anos para voltar, ou 20, ou 50, ou bateu no dia 21 de dezembro. Não importa. Não importa que esse dia poderá não ser o dia que você vai ter o seu encontro. Vocês viram ontem quem morreu? Whitney Houston? Whitney Houston começou sua carreira cantando na igreja batista. nos Estados Unidos. E ela vendeu, meus amados, 200 milhões de discos. Sabe o que é vender 200 milhões de discos? Ela recebeu 400 e tantos prêmios na carreira dela. E aos 48 anos de idade, aquilo que ela podia fazer para o seu chamado de bendito de uma vida, não fez isso. Tudo aquilo que ela podia realizar, ela realizou nesse momento. Não há mais chance, não há mais como agir, não há mais como tratar essa questão do Cristo que ela acontecia com ela. Não há. Deve ter visto que após a morte, segue-se. Se você observar o que nós lemos aqui, essas passagens que nós lemos são passagens profundas. Se você olhasse a visão espiritual de Deus, o coração de Deus, você ia ver que a palavra dele que diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, se cumpre completamente, porque Jesus foi o exemplo de Noé. Quando Noé começou a construir uma arca, e essa arca, irmãos amados, era algo impossível de se construir em primeiro lugar. Em segundo lugar, era um negócio absurdo, porque nunca tinha chovido na terra. E Noé dizia, olha, vai vir chuva, vai cair água do céu, e vai inundar tudo aqui, ó. E todo mundo vai comer. E a Bíblia diz que as pessoas, elas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia que veio. Deus não marcou o dia. Não disse o dia. Disse que haveria o dilúvio. Noé dizia, haverá o dilúvio. Deus não havia revelado a Noé o dia do dilúvio. A não ser quando ele mandou os animais entrarem na arca. Mesmo assim, o tempo foi de Deus. E assim o Senhor está dizendo hoje para a igreja dele. O Senhor está dizendo, virá sim, virá no momento oportuno, virá sim o dia derradeiro, virá sim o dia em que as coisas que estão descritas na Bíblia acontecerão. Acontecerá sim, independentemente daquilo que está acontecendo na humanidade, se há alegria, se há festa, né? Se há regozijo, se há, né? Nós desfilamos o carnaval. Assim como nos tempos de Noé, um dia virá. É impressionante, irmãos, que as pessoas às vezes não contam que no dilúvio morreram homens, mulheres, crianças e vizinhos e bebês. Toda sorte de pessoas. Ah, mas existia criança. Deus matou todas antes, Deus deixou elas envelhecer, não nasceu ninguém. Sonho. Mentira. Aconteceu sim. A humanidade foi destruída por causa do pecado. A humanidade foi destruída por causa da falta de Deus. A humanidade foi destruída por causa da falta de amor a Deus. E é a mesma visão espiritual. Deus só prometeu a Noé que ele jamais faria de novo a inundação. Deus prometeu a Noé, falou, Noé, não vou fazer mais isso. Daí colocou um arco-íris. A Bíblia diz que Deus colocou um arco-íris no céu e falou assim, todas as vezes que eu olhar para um arco-íris no céu, eu me lembrarei da minha promessa que eu fiz a Noé. Quando você olhar um arco-íris no céu, vê Deus olhando para ele e lembrando da promessa. Que jamais destruirá a humanidade por inundação de humanidade. Nós temos que ficar atentos. Temos que ficar atentos àquilo que nós estamos fazendo nesse mundo, àquilo que nós estamos entregando a Deus, né? Exatamente.
Quanto tempo nós estamos demorando para corrigir os nossos defeitos?
Irmãos, o problema não é que o defeito, o problema não é que o defeito, mas arrepender daquilo que está errado, não mudar a trajetória, não ser obediente. Esse é o problema. É, o problema não é nós um dia entendermos que nós temos problemas para resolver. Nós temos é que resolvê-los. Nós temos é que ter, com o perdão da palavra, irmãos, perante si e tudo, né? Nós temos que ter uma vergonha na cara e servir ao verdadeiro Deus como Ele quer, e não como nós queremos. Não é como você quer, é como Deus quer. Não adianta você achar que você pode fazer de qualquer jeito, porque isso não resolve nada. O que resolve é fazer do jeito de Deus. Deus está falando, revelando, está dizendo, está mostrando, e as pessoas estão aí. Eu estou bem. Bem? Será? Vocês têm feito a vontade de Deus? Tem obedecido a Deus? Você tem se portado como um servo de Deus? Você tem, né, se colocado diante de Deus como Ele tem desejado? Como Ele tem falado? Eu não queria prolongar muito essa mensagem, mas é impossível de nós não comentarmos as parábolas que Jesus deixou, porque eu creio que cada situação que Deus deixou mostra uma postura que muitas pessoas estão desprezando, né? A parábola do servo, do bom servo, do servo mau, quando Jesus disse, né, virá o Senhor daquele servo em dia e na hora, e não, é, perdão, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Era servo, mas estava agindo de forma equivocada, estava agindo de forma errada. Ele era servo, e muitos servos se acham, né, super-homens, se acham pessoas perfeitas, né, fazendo aquilo que desejam fazer, como desejam fazer, se esquecendo que o Senhor virá um dia e reconhecerá em nós as nossas atitudes. Porque ninguém esconde de Deus aquilo que nós fazemos. Ninguém consegue. Você não consegue esconder de Deus o que você faz. Né? Então você saiba, se você estiver praticando aquele pecado que tanto você gosta de praticar, se você o tem feito, você saiba que os dois olhos de Deus estão em mim. Você sabe que os dois olhos de Deus estão observando. Estão ali atentos, jamais deixarão de estar atentos para as nossas atitudes. Se você observar as parábolas que foram escritas aqui, você vai notar que foram parábolas de Jesus, pessoas que estavam servindo a Ele. Supostamente servindo a Ele. Não foram servindo formas. São pessoas próximas. Pessoas próximas. Foram muito próximas. Indignado. Fazendo que, né, o Senhor fosse ali enganado através das atitudes. As 10 virgens, então, irmãos amados, uma parábola que deveria servir, né, para todos nós aqui como um marco na nossa vida, porque eram 10 virgens e todas saíram à busca do noivo. Todas saíram à busca do noivo, cada um com as suas lâmpadas para iluminar o caminho. Todas saíram e eram virgens. Só que 5 eram prudentes e levaram óleo. Levaram óleo suficiente para a jornada, para que pudesse se encontrar com o noivo de forma plena. Ou seja, se importaram, ou seja, foram ali cuidar daquela situação, achando que aquilo seria necessário. Não deixaram de vigiar, porque queriam encontrar o noivo. E 5 eram imprudentes, e faltou óleo no meio do caminho das 5 imprudentes. E as 5 imprudentes falaram: empresta para mim o teu óleo, porque não vamos conseguir. tinha chegado, assim que o Prudente falou assim, meu amigo, se eu der o meu óleo para você, vai acabar o rei tomando. Vai, volta! Volta! Volta e vai buscar óleo! Volta e vai buscar óleo! E ela voltava. Quando voltaram, o rei chegou, pegou assim o Prudente. E aí vem a voz agora. Ele voltou. Senhor, abre-nos a porta. Senhor, abre-nos a porta.
Deus abriu. E disse: em verdade vos digo que não vos conheço.
Está faltando óleo?
Como é que está a sua? Como é que está a sua lâmpada na verdade? Como é que está? Você é batizado, você é servo de Deus. Como é que está a tua lâmpada? Está cheia de óleo? Ou periga acabar no meio do caminho? Periga você ter que voltar, né? Está indo, está indo. Acontece alguma coisa?
Pequei. Está bom. Começa a pedir. Começa a pedir.
Talvez seja tarde. Talvez. Você quer que Jesus volte hoje? Deus. Meu Deus do céu. Que silêncio tenebroso. Não vou perguntar de novo, não. Não vou perguntar de novo, não.
Eu quero. Eu quero.
Esse é o dia da nossa alegria. Parábola dos talentos. Três servos. Três servos. Três servos. O Senhor deu 5 talentos, moedas, né? Verdade, talento, irmãos, é um monte de dinheiro, viu? Era tipo assim, 50 quilos de prata, né? De cada dele, de cada talento. Né? Ele deu 5 talentos. 2 talentos, 1 talento. Foi viajar. Foi viajar e disse: cuidem dos meus bens. Cuidem dos meus bens. E aí, eu tinha 5 talentos. Trabalhei, ganhei mais 5. Tinha 2 talentos. Trabalhei, ganhei 2 talentos, mas eu ganhei mais 2 talentos. Eu tinha 1 talento. Peguei, enterrou o talento. Com medo do Senhor. E aí, o Senhor voltou. Eu que tinha 2 talentos. Eu dou 4 talentos. Eu já não fiz. Não deu jeito, eu estou fazendo. Sempre deu muito dinheiro. Eu tenho amigos. Outros que eu tenho muito dinheiro. Eu tenho que tinha 1 talento. Tenho confiança. Que talento? Entender. Eu sei que tu és rigoroso, rigoroso. Eu com medo de perder o talento, eu fui beber, ele está aqui de novo. E o Senhor respondeu: porque todo o que tem lhe será dado, todo o que tem se lhe dará, terá em abundância, mas a que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Antes ele disse assim: tirai depois o talento e dai-o ao que tem.
Estamos aqui discutindo para gerar frutos.
Frutos de Deus, não frutos do mundo. Nós estamos aqui, irmãos, para que nós possamos engrandecer o reino de Deus, engrandecer a Deus. Nós estamos nesse mundo para glorificar a Deus. Você sabe, a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. Você não foi criado por acaso. Você foi criado para exaltar e glorificar ao teu Deus. O problema é que as pessoas estão exaltando a si mesmo. O problema é que as pessoas estão desprezando o exalto, aquele que deve ser exaltado. As pessoas estão desprezando Deus, estão acreditando em Deus, deixando de lado Deus, não se importando com Deus. Irmãos, olha para o lado assim, está aqui na igreja, mas olha ao redor. Olha os irmãos que você conhece. E quanto desprezo estão existindo destas pessoas, né, que não são dessa igreja, obviamente, do mundo evangélico, que vive ao nosso redor. Quantas pessoas estão desprezando o Senhor, não se importando com o Senhor, não querendo verdadeiramente o Senhor, preferem, né, as delícias desse mundo, preferem descansar, preferem dormir, preferem passear, preferem viajar, preferem estar em casa de provisão, preferem pôr os olhos de situação e deixa o Deus lá.
E nós, o desejo dos dons espirituais, né, desprezam Deus, desprezam a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus e não dão crédito. Quantas pessoas estão vindo dessa forma no nosso meio? Quantas pessoas? Irmãos, tem situações na nossa vida que a gente tem que tratar e mexer.
Eu não sou uma pessoa teórica, não entendo. Não posso pregar doutrina, não prego doutrina, não sei aquilo que é importante para a igreja que você faz, de acordo com a sua, com os seus estatutos. E não vou contra a palavra de Deus, obviamente. E não vou contra a palavra de Deus. E se for contra a palavra de Deus, tem que ser desprezado e queimado no fogo.
Mas, irmãos, quantas pessoas deixam de lado o Senhor? Domingo, no dia do Senhor, Deus, ele não muda. Ele disse que o povo deveria trabalhar 6 dias e no 7º dia deveriam prestar culto a ele, orar, meditar na palavra. O Senhor disse isso. Não precisa ser o sábado.
Existe uma confusão tremenda sobre isso. A igreja primitiva estabeleceu o domingo como o dia do Senhor. Começaram a cultuar o Senhor domingo para quebrar o paradigma do dia, inclusive. Para quebrar o paradigma de ser o sábado. Não é importante o sábado. O importante é Deus ser cultuado, ser adorado, ser meditado, ser reverenciado no nosso dia a dia. Isso que é importante, irmãos amados, né? Quem dera pudesse fazer isso todos os dias, mas o dia de descanso, o dia do seu descanso é um dia de meditação, de leitura bíblica, de oração. Deve ser assim. É isso que Deus pregou na Bíblia. É isso que Deus deseja da tua vida.
Deus, domingo é o único dia que eu tenho para minha família. Ótimo. Domingo é família.
Ótimo, reúna a família para juntos compartilharem as coisas boas do mundo. Ótimo, faça isso. Venha à igreja com a família. Venha meditar, entregar e louvar, adorar a Deus com a família.
Quando não dá tudo para descansar, vai descansar mais e você vai vir. Vai tocar. Filhos,
justiça. Sempre será justiça.
O nosso bem, o nosso mal.
Justiça.
Ah, Deus, quando castiga, então, ele está sendo bom? Está sendo justo? Ele está sendo justo, sabe por quê? Ele está sendo justo para aquele que foi fiel. Ele está sendo justo para aquele que entendeu pela palavra. Está sendo bom para aquele. Porque ele está sendo recebendo a recompensa. Que foi infiel, está recebendo a recompensa da atitude dele. Ou seja, os dois, o justo, o fiel e o infiel, eles estão recebendo a mesma recompensa de Deus. A recompensa da palavra. Deus é o mais importante em tudo. Trate-o como o mais importante. Trate-o como aquele que merece. Ele é o Senhor da tua vida. Não desobedece aos seus patrões. Faça tudo o que você quer. Deve ser assim mesmo. Eu vou tomar os nossos patrões. Mas faça também muito mais para nós. Nós vamos pregar na igreja que você faz em Campinas. Eu não parava lá, né? Eu falava assim, eu não sei o que Jesus falou assim, né? Aquele que amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. E ele completou. Aquele que amar o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você viu essa palavra? Está no bom dia, não está aí? Está no meu filho? 17. Mas é uma palavra que você tem que ter no seu coração. dignidade de Deus, a dignidade que nós temos nesse mundo,
ele depende de Deus.
Você ama a Deus mais do que as pessoas? Você ama a Deus mais do que o seu pai e sua mãe? Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus falando, palavra claríssima, porque não tem dúvida. Digno significa não me merece. Né? Não é digno, não me merece. Não me merece. Que merecido Deus. Não merece. Nós complementamos ali em Campinas, né? Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Se não merece, não tem filho. Irmãos, você possa enxergar isso, ver aquilo que está acontecendo por aqui, mudar aquilo que esteja na fé, ser adulto na fé, adulto na fé, adulto na fé, não uma criança que parece que não tem nada. Você seja adulto na fé, para que você possa, no dia derradeiro, poder estar ao lado de Cristo, lado direito, né? Você não pode ficar separado. As ovelhas e as cabras. As ovelhas do lado direito, as cabras do lado esquerdo. As ovelhas vão entrar. As cabras vão entrar do lado direito. Como que foi? Como que foi? Mas, ele está aqui para quem escolheu. Você possa, no final desse culto, depois que nós oramos, eu vou perguntar de novo: irmãos, vocês querem que Jesus volte hoje? Possa dar um brado?
Sim!
Você possa falar assim: vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! É o desejo de Deus. Você tem essa convicção no coração. Fique de pé agora para orar com você. Lava subia e lava lá. Eu vou orar. Quem quiser receber essa oração, nós vamos prestar no Santo Deus. Não vamos impor as mãos para o tempo, mas você pode vir aqui à frente, quem quiser, em nome do Senhor Jesus. Amado Senhor e Deus, meu Papai, lava subia e lava lá.